Começa agora o podcast Infraero.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast Infraero. Continuamos com o nosso balanço de final de ano. A cada episódio, você acompanha as principais ações da Infraero em cada uma das três diretorias da empresa. Hoje, vamos acompanhar a retrospectiva da Diretoria de Operações e Serviços Técnicos. E quem está aqui com a gente para detalhar mais dessas ações ao longo de 2019 é o diretor da área, Brigadeiro André Luiz Fonseca. Eu sou Leia Cavaleiro e me acompanho no episódio desta semana os jornalistas Janete Ribeiro, Adriano Marques e Roberta Martins. Diretor, apesar de toda a transformação pela qual a empresa passa, com cessão de aeroportos, reposicionamento na área de negócios, a segurança das operações continua sendo o principal pilar da atuação da Infraero na ponta, nos aeroportos. E essa preocupação continua sendo uma prioridade da sua gestão? E aproveitando isso também, queria que o senhor falasse também sobre como fica a aplicação de recursos para essa nova Infraero.
Exato. A segurança operacional, desde o início da nossa gestão, ela é uma prioridade absoluta na empresa. Isso tem norteado, inclusive, os nossos esforços para a melhor aplicação dos recursos. Hoje a Infraero se baliza por aplicar seus recursos prioritariamente na área de segurança operacional, envolvendo aí as obras de pista de aeroportos, envolvendo as adequações em aeroportos, a itens de segurança de aeroportos e também aplicar os recursos na área da expansão de demanda aeroportuária crítica, ou seja, aeroportos que já não sustentam as atividades e os voos que lá operam, trazendo desconforto a passageiros, e todas essas adequações estão sendo feitas de forma que essas duas são as nossas principais prioridades na aplicação de recursos. Número um, segurança operacional, conforme eu já disse. Número dois, o atendimento às demandas em aeroportos que já têm as suas demandas críticas.
E nesse sentido, talvez uma das obras que melhor represente, que coroe todo esse esforço da Infraero, foi a obra de recuperação da pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais a representatividade dessa obra, tanto do ponto de vista de planejamento como de cumprimento de cronograma de um dos aeroportos que continuam sendo dos mais importantes do país.
Com certeza. O Santos Dumont é um aeroporto que tem uma importância capital para toda a malha aérea do país, como todo mundo sabe. E esse ano nós tivemos que enfrentar um problema na pista do aeroporto Santos Dumont. Se nós deixássemos ou postergássemos as obras do Santos Dumont, nós provavelmente estaríamos vivendo neste verão, agora de 2019-2020, um problema sério com cancelamentos de voo e tudo mais. Desde fevereiro deste ano, nós iniciamos uma fase de planejamento envolvendo todas as empresas aéreas, todos os players, ABA, empresas aéreas, concessionários e, obviamente, a Infraero, para fazermos um planejamento dessa obra e como nós poderíamos fazer o planejamento da recomposição da saúde, vamos dizer assim, da saúde da pista de pouso do aeroporto Santos Dumont. Isso foi feito, nós terminamos essa fase de planejamento em março e estabelecemos que nós faríamos essa obra entre agosto e setembro. Essa obra foi planejada para 30 dias de execução e entrega, com o fechamento da pista principal do Santos Dumont, onde foi feita a obra, e operações na pista auxiliar. Essa obra aconteceu, iniciamos no dia 24 de agosto e terminamos e entregamos essa obra em setembro, com 28 dias de obra. Os resultados alcançados foram os melhores possíveis, com elogios de toda a indústria a respeito dos resultados que alcançamos. Estamos vivendo agora um verão onde nós estamos absolutamente tranquilos com a operação do aeroporto Santos Dumont.
Que outras obras o senhor destacaria no ano de 2019? Tendo em vista aí importante obras de Macapá, Macaé, que também valorizou muito agora na concessão, né? E também outras melhorias, quais são as principais que o senhor destacaria?
Olha, foram muitas obras. Como, seguindo aqui o critério das obras em pistas e adequações em pistas, como a nossa prioridade 01, eu inicialmente falaria sobre as obras que foram adequações ou grandes reformas ou todo o recapeamento de pistas importantes como Foz do Iguaçu, Manaus, que está terminando agora, Montes Claros, que já entregamos, Uberaba, que está pronta agora, Uberlândia, que também já entregamos, e outras que estão em andamento, como Belém, também o sistema de pista de Belém, a 0220, ela já foi terminada, entregue em abril deste ano, e estamos em plena obra agora na pista 0624 de Belém, Macaé também, e a própria pista do Aeroporto Santos Dumont, talvez seja aí a que teve maior visibilidade, mas indubitavelmente poderia citar outras aqui, obras pelo Brasil inteiro, obras importantíssimas que mantém a tranquilidade da operação em todos os aeroportos da rede Infraero.
E melhorias de uma forma geral, assim, a gente está vendo Congonhas também passando por uma revitalização geral. Quais seriam os destaques maiores?
Melhorias nós podemos falar principalmente das obras em terminais de passageiros, né? Entregamos obras importantíssimas com toda a reformulação de obras de terminais de passageiros, como por exemplo Macaé, um novo terminal, Foz do Iguaçu, que estamos para entregar, ela está praticamente pronta, vamos inaugurar no início, agora em janeiro do ano que vem. Navegantes, que estamos numa obra que está com cronograma adiantado, uma obra importantíssima, um centro turístico importantíssimo, onde nós vamos entregar até o final do ano que vem o aeroporto novo, terminal de passageiros e navegantes. Campo Grande, que também já está em plena obra, também devemos entregar no ano que vem esse aeroporto de Campo Grande. Uberlândia e Montes Claros, que estamos para iniciar logo no início do ano que vem. Ou seja, temos várias obras em vários terminais de passageiros pelo Brasil afora, sempre utilizando um critério muito específico de determinação de emprego desses recursos. Ou seja, nós estamos buscando os principais estrangulamentos que a gente consegue ver na rede aeroportuária nacional e sanando esses problemas de forma bastante decisiva. Alguns, conforme já dito, com toda a reformulação do terminal de passageiro, e outros com obras pontuais que melhoram o dia a dia e a operacionalidade do aeroporto. E aí você mesmo já citou Congonhas, é um exemplo típico onde nós reformulamos todo o sistema de iluminação, estamos fazendo toda uma reforma uma reforma estrutural de ar-condicionado, climatização do aeroporto, e são aeroportos absolutamente importantes, como por exemplo Congonhas opera, vai bater esse ano 22, 23 milhões de passageiros para o aeroporto, com aquele espaço que é delimitado, um espaço histórico delimitado, é uma operação absolutamente fantástica do ponto de vista operacional.
O próprio caso de Congonhas, né, tem algumas obras escondidas lá que não aparecem para o passageiro, mas são de fundamental importância, que é o caso do pátio, né, que está sendo reformado todo o pátio de aeronaves, que tem uma importância estratégica para as operações no aeroporto de Congonhas.
Exatamente. Geralmente o passageiro, ele obviamente avalia aquelas obras que ele tem contato mais direto, como obras em salas de embarque, que também é o caso de Congonhas, estamos fazendo uma ampliação da sala de embarque de Congonhas, devemos entregar no início do ano que vem, e obras que não são tão visíveis assim, conforme você mesmo disse. Congonhas, de novo, é um excelente exemplo, onde nós revitalizamos esse ano todo o pátio de estacionamento de aeronaves, é uma obra pronta, onde a gente traz também muito mais segurança para a operação das aeronaves, evitando detritos e uma operação muito mais conforme, o que também nos dá muita segurança no que nós estamos fazendo.
Nesse novo momento da Infraero de reposicionamento de mercado, ela passa a oferecer também serviços na área de engenharia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da expertise da Infraero nesse segmento de obras.
Muito importante tocar nesse assunto, porque o redirecionamento dos negócios da Infraero talvez seja a principal preocupação dessa diretoria. E nós precisamos calibrar de forma muito pontual e muito certeira esse redirecionamento. As obras de engenharia, elas são vamos dizer assim, uma expertise da Infraero, que eu tenho dito por onde eu ando, que talvez não se encontre na área de operações aéreas, engenharia de aeroportos, não se encontre tanta expertise acumulada, e em uma só empresa na América Latina com certeza não se encontra, e eu sou capaz de afirmar com tranquilidade que você encontraria poucas no mundo afora, isso tão concentrado, tanto conhecimento. E a Infraero hoje, a diretoria hoje, redireciona seus negócios exatamente para explorar ao máximo essas potencialidades da empresa. Uma delas na área de engenharia, como eu acabei de falar, e a outra na área de operação aérea. E aí a gente já pode buscar alguns exemplos, né? Onde nós já fomos instados por vários órgãos federais, estaduais, entidades privadas, para fazermos operação e obras de engenharia em aeroportos. Divinópolis é um exemplo, o estado de Minas agora nos procurou também para falar sobre o governador Valadares, estamos conversando, o estado de Pernambuco em Caruaru, Serra Talhada, o próprio estado do Paraná também já nos contatou, o estado do Rio Grande do Sul, ou seja, essa potencialidade ela é reconhecida por todos os entes, essa potencialidade é reconhecida pelo Brasil. O que nos cabe agora é fazer um redirecionamento, achar essas posições e entregar essas potencialidades da Infraero para o Brasil. Eu tenho dito também em várias conversas que o Plano Aeroviário Nacional, que foi construído e entregue este ano pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, é um trabalho primoroso, é um trabalho de altíssima qualidade, de altíssimo conteúdo técnico, mas para este Plano Aeroviário Nacional virar realidade, ela vai precisar de uma empresa que tenha o potencial que, como eu disse no início, só a Infraero tem.
Isso é uma notícia muito boa, porque envolve os principais projetos, né, que foram falados aqui, também foca no reposicionamento da empresa. E para 2020, o que, que o cliente externo, o passageiro, o que, que eles podem esperar dessa empresa do futuro?
Nós estamos na área de operações da Infraero, nós estamos reposicionando todos os nossos processos, tá certo? Para que a gente entregue cada vez mais uma melhoria nos nossos produtos, uma melhoria na nossa operação, trazermos a nossa operação e as nossas entregas para padrões internacionais, e nós vamos continuar com as nossas prioridades, entregar segurança operacional nos nossos aeroportos, entregar conforto para os nossos passageiros, entregar boa operação e bom atendimento aos nossos passageiros. Tem uma coisa muito interessante que eu tenho conversado nas conversas informais com todos que eu encontro, em que eu fiz um pequeno exercício de fazer uma comparação gráfica entre os investimentos efetuados nos aeroportos em geral, tanto os nossos como os concedidos, e a pesquisa de satisfação do cliente da Secretaria de Aviação Civil, a Secretaria Nacional de Aviação Civil. E nos aeroportos da Infraero a gente encontra uma feliz coincidência entre os valores investidos no aeroporto e a satisfação do cliente. Isso é muito bom, isso quer dizer que o nosso investimento é qualificado, ou seja, onde você coloca o dinheiro, você tem a resposta imediata da satisfação do cliente. Onde você coloca o dinheiro, você tem uma melhoria imediata na segurança do aeroporto. Isso é o que eu tenho dito, é valorizar o real investido. Cada real investido na Infraero, isso é um lema nosso, isso esse é um objetivo nosso, qualificar o dinheiro investido. E nós temos, conforme eu disse, constatado por essa própria pesquisa, por esse próprio exercício, nós temos a felicidade de poder dizer que nós estamos caminhando de forma muito coerente, muito consistente nesse objetivo. Ou seja, onde empregamos dinheiro, temos conhecimento técnico, temos qualidade no emprego desse dinheiro e entregamos uma melhor qualidade do aeroporto como um todo.
E nesse sentido de investimentos, de melhorias para passageiros, né, melhorias também na qualidade das operações, os próprios termos de ajuste de conduta, né, que a Infraero tem firmado com a ANAC nesse último ano, o cumprimento desses TACs, ele reforça o olhar da Infraero para a qualidade operacional.
Exatamente. Os termos de ajuste de conduta, os TACs que você citou, eles basicamente se balizam por focar a operacionalidade e a segurança das operações. Um dos das nossas prioridades colocadas aqui desde o início do ano é exatamente o atendimento pleno dos TACs. Então, se numa mão nós pegamos todos aqueles termos de ajuste de conduta que já estavam firmados antigamente e demos cumprimento integral a esse termo de ajuste de conduta, ou seja, colocamos todas essas ações exigidas dentro do seu cronograma, cumprindo integralmente os cronogramas. Do outro lado, nós fizemos uma renegociação vis-à-vis com o programa de concessão que nós vamos cumprir e com as necessidades operacionais. Esse foi um trabalho conjunto entre a Infraero e a Agência Nacional de Aviação Civil, um trabalho bastante frutífero, onde nós conseguimos realinhar e também estabelecer novos termos de ajuste de conduta. E a grande notícia é que hoje nós temos zero atraso no cumprimento de qualquer termo de ajuste de conduta. Isso aí revela exatamente o que você traz aqui nessa sua pergunta, no encaminhamento da sua pergunta, revela a preocupação com a segurança operacional, a preocupação com o cumprimento de requisitos regulatórios, a preocupação em entregar um serviço melhor para o setor aéreo.
E dentro desses projetos que foram importantes para 2019, está também a transição operacional dos aeroportos. Esse ano a Infraero concedeu mais 9 aeroportos para a iniciativa privada. Qual a avaliação que o senhor faz desse processo de transição?
O processo de concessão em si, ele é um processo importante para o Brasil. Essa foi uma decisão tomada por este governo e a Infraero cabe fazer este processo funcionar da melhor, executar este processo da melhor forma possível. Isso é tido para nós como um projeto. Esse ano nós estamos no meio de uma fase de transição operacional dos nove aeroportos concedidos, conforme você falou, e esse processo ele é muito importante. Ele é muito importante para a Infraero, porque obviamente a entrega de ativos que nós estávamos operando transforma a empresa, leva a empresa a uma transformação. Isso mexe com o setor de pessoal, isso mexe com a contabilidade, isso mexe com os projetos estratégicos, isso mexe com a empresa como um todo, mexe com os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo, e nós temos que estruturar essa transição de forma muito consistente, muito consciente. Mas isso é importante para o setor aéreo brasileiro. A intenção da Infraero, o nosso objetivo é realizar essas transições operacionais da forma mais fluida possível, de forma que o interesse público, que ao fim e ao cabo é o que interessa, não seja afetado. Seria trágico se nós entregássemos um aeroporto e no dia seguinte da entrega desse aeroporto houvesse uma quebra nessa qualidade do serviço. E a gente cuida para que isso não aconteça, a gente cuida também e a gente espera que os concessionários que foram felizes na captação desses ativos, que eles possam ter os melhores resultados possíveis e, principalmente, conforme eu já disse, entreguem o melhor serviço possível ao nosso usuário.
Muito obrigado, Brigadeiro Fonseca, diretor de Operações e Serviços Técnicos da Infraero, pela sua participação no nosso podcast. Agradeço também a participação dos jornalistas da Central de Conteúdo da empresa, Janete, Adriano e Roberta. Lembrando aos nossos ouvintes que caso tenham algum interesse na contratação de algum dos serviços prestados pela Infraero ou queiram mais detalhes sobre eles, podem nos procurar pela internet www.infraero.gov.br. Estamos também presentes nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Temos também o nosso 0800, que é o 722-0243. Eu sou Leia Cavaleiro e fico por aqui. Até a semana que vem.
Termina agora o podcast Infraero.